Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini e está começando mais um Fizz News para vocês, para o deleite do pessoal. E aqui a gente vai trazer três notícias que são interessantes, mas pelo menos duas delas têm uns títulos controversos, eu quero discutir um pouco sobre isso. A primeira notícia é: estudos para entender o universo estão errados, dizem cientistas.
Fala pessoal, aqui é o Ítalo, e outra notícia é: o primeiro patch de Positronium foi feito experimentalmente. É um título que é bem físico, assim. Já falo o que é patch, o que é Positronium, mas a gente explica no meio do episódio.
Tem vários novinhos ali, né? E a última notícia é: o tsunami de ondas gravitacionais que pode mudar o que sabemos do universo.
E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Principia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Principia promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o YouScience, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org. Principia, onde a ciência expande o mundo.
A primeira matéria que eu peguei aqui é sobre o estudo para entender o universo. Estão errados, dizem cientistas. Na verdade, essa matéria saiu no site O Tempo, otempo.com.br, mas eu acho que ela originou de uma outra matéria da Nature, deixa eu ver se eu acho aqui, que na verdade é um artigo da Nature. E uma coisa que eu vejo que os portais de notícias de ciência do Brasil não fazem, que é um puxão de orelha que eu quero dar neles nesse Fizz News, é que eles não colocam o artigo que eles estão se baseando para escrever as matérias. Então, as duas notícias que eu peguei, que são de sites brasileiros, nenhuma delas coloca a referência.
Sim,
e é importante.
Eu ia falar exatamente isso, porque você falou da Nature, eu falei assim, mas não olhei nenhum link aqui.
Uhum.
Porque não tem.
Não tem, exato. Então, se você for um cientista ou quer se tornar um cientista que faça comunicação científica, é extremamente importante colocar o link para a pesquisa que você está falando na matéria.
E isso já é uma boa ponte para falar que eu sempre coloco os links na descrição do episódio, os links da notícia e os artigos também que são base quando tem algum caso.
E também nosso site no Twitter tem. No Twitter dá pra achar, a gente põe no Twitter também quando a gente vai mandar o episódio lá. Então acompanha a gente nas nossas redes sociais, Twitter, bem ativo, Instagram. Enfim, o artigo da Nature chama assim, é bem diferente do título da matéria, né? Electron Beam Energy Reconstruction for Neutrino Oscillation Measurements, que tradução literal aqui feita na hora é um feixe de neutrinos usado para reconstrução de experimentos de oscilação de neutrinos. Então como é um artigo, tem bastante coisa técnica aqui, mas o que é esse estudo, né? O que esse estudo fez? Será que os cientistas disseram realmente que o que a gente usa para entender o universo está errado ou não? Qual foi a ideia, né? Existem muitos experimentos de neutrinos que as pessoas fazem hoje em dia e experimentos de neutrinos que eles querem fazer no futuro. E para você fazer um experimento de neutrino, você tem que saber todos os componentes desse experimento. E um componente importante que a gente assume que a gente sabe alguma coisa sobre é como que o neutrino interage com os detectores, né? Então você faz um feixe de neutrinos, você cria neutrinos, manda ele para um detector e detecta o neutrino no detector. E você tenta ver como é que esse... Você assume que você sabe como é que o seu detector funciona, né? Só que na ciência você não pode assumir nada. Você tem que medir, de alguma maneira, as coisas. Só como que você vai medir como o neutrino detecta com o detector, se é isso que você está querendo medir, né? É difícil. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um feixe de elétrons, e os elétrons, em determinada energia, se comportam parecido com como os neutrinos interagem. Então, naquela energia do detector, lembra um pouco, então dá para você fazer esse paralelo. Então, você mede como é que os elétrons interagem com o detector, e aí você vai fazer assumir que essa interação dos elétrons é parecida com a do neutrino. Não é exatamente igual, mas você consegue arrumar essas coisas diferentes, né?
Isso é um pouco daquela parte de... Me lembra um pouquinho de... Aquela ação de choque de elétrons, ela vai diminuindo com a energia, né? Com o aumento da energia, né?
Uhum.
Isso faz com que a trajetória dele seja cada vez mais retilínea. Tem um pouco a ver com isso?
Sim, sim. É basicamente isso. Ação de choque é o quanto que o elétron interage com o detector. É basicamente isso. Então, você... Essa maneira como os elétrons interagem, essa sensação de choque, é parecida para elétrons e neutrinos em certa energia, né?
Mas o mecanismo de reação não é o mesmo, né?
Na verdade, sim. Vai acontecer muitos mecanismos de reação, né? Você tem que pegar aqueles mecanismos que são parecidos com os neutrinos. O elétron tem mais porque ele tem carga, né? Mas você tem que pegar, você tem que pensar no seu detector aqueles que são parecidos com o neutrino. Não é tão simples assim, mas dá para fazer, né? E também não é exatamente a mesma coisa, né? Então pode ser ter física nova no neutrino que não tem no elétron e você tá perdendo. Mas aí com o experimento de neutrino você conseguiria ver esse tipo de física nova. Mas por que que eles fizeram isso com o elétron, né? Além de ser uma medida que é importante para você conseguir comprovar que a maneira como você explica o detector de neutrinos funciona, é uma maneira de você checar se para você simular o detector, você tem que fazer um programa, um código de computador bem complexo para simular como é que o detector funciona e como é que o neutrino interage com esse detector. Então eles queriam ver se esses simuladores de eventos, de interações do neutrino com o detector, eles correspondiam com o que eles diziam que estavam fazendo, né? Então, eles usaram esse feixe de elétrons e usaram um simulador como se fosse um de neutrino, só que para elétrons. E aí eles viram que o simulador não estava simulando tão bem. Não é que ele não estava simulando nada bem, né? Ele estava simulando tão bem quanto se esperava que ele estivesse simulando, né? Quer dizer, a previsão teórica não estava tão correta assim, né? E isso é bom, na verdade, é bom que a ciência veja que tem coisas que não estão certas, porque você vai lá e corrige, né? Então, é maneira de você progredir na ciência, você achar problemas que você tem na física que não correspondem com os seus dados experimentais. Então, não é que... E os cientistas, eles são, na verdade, bem espertos. Eles sabem que o conhecimento deles tem um limite, né? Eles sabem que existe um limite para onde o seu conhecimento chega. E aí, o que eles fazem quando eles fazem o experimento, quando eles fazem... Assim, detectei tal coisa. Eles não falam detectei tal coisa, eles falam detectei tal coisa, uma certa probabilidade de ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem um erro experimental associado nas medidas. Então,
é uma coisa muito importante, que muitas vezes você vê em artigos, eles não são muito definitivos, igual os títulos de matéria, em que eles afirmam que para o caso multiral. Ele fala assim, não, para os casos estudados, para as condições estudadas, eu cheguei a essa conclusão. Isso não quer dizer para todos os casos possíveis é a mesma conclusão.
Exato, exato.
Que eu acho que talvez é uma coisa muito imediatista que as pessoas têm, que você faz um trabalho, um artigo, é sempre para você pode fazer afirmações baseado na sua metodologia e nas condições que você fez. Você pode estar extrapolar, mas aí não é tão confiável.
Exato, exato. Então, basicamente a conclusão desse artigo é que o que a gente usa para simular os experimentos de neutrinos, eles não são muito precisos. Não é que eles não são nada precisos, mas eles não são muito precisos. E a gente vai precisar melhorar essa precisão no futuro, se a gente quiser fazer experimentos de neutrinos melhores. Não é que os estudos estão errados, os estudos para entender o universo estão errados, mas... que a gente precisa melhorar eles para conseguir avançar a ciência. Acho que essa é a conclusão que a gente pode tirar desse artigo aí.
Mas não é tão clickbait.
Basicamente, físicos precisam melhorar. Esse seria o título.
Por favor, melhore.
Físicos de neutrinos, por favor, melhorem.
Mas eu tenho um problema com esses títulos muito... que são muito, assim, clickbait e são muito exagerados, porque eles acabam... As pessoas não leem notícias muitas vezes, né? Então, elas vão ler só o título e eles vão tirar conclusões baseadas nisso. E, sei lá, às vezes você pode ter o mesmo título, mas você pode, sei lá, substituir. Em vez de falar, estudos para entender o universo estão errados, estudos para entender o universo podem estar errados. Já é uma melhora, pelo menos pra mim, do que você afirmar que tá errado. Mas, assim, um título mais realista é um título menos clicável, né?
Mas ainda pode estar errado, acho que ainda tá... mas ainda tá um pouco clickbait, sei lá, seria mais um... Estudos para entender o universo precisam melhorar. É que eu acho que você já colocou estudos para entender o universo... Entender o universo, você já tá meio que colocando. Você tá exagerando um pouco nesse sentido.
É, né? Porque entender o universo, assim. Não deixa de ser, não deixa de ser mentira, mas ao mesmo tempo é muito. É um termo muito aberto pra uma coisa muito específica.
Sim, exato. É. E não é que assim, aquele estudo tá errado, mas existe um monte de outro estudo corroborando outras coisas, né? Então não é que você vai jogar tudo fora, né? Você vai. Talvez, é, se tiver errado, você vai jogar uma partezinha pequena.
Que, por exemplo, estudos pra entender o universo poderia ser estudos de raios cósmicos. Esses a gente tem uma confiabilidade maior de como foi o experimento.
Uhum. Não só isso, que nem eu falei, os cientistas, eles sabem a limitação deles de prever coisas, né? Então, os estudos sempre falam assim, ó, eu sei até aqui, né? Então, eles nunca falam mais da onde, até onde eles conseguem garantir que eles sabem, né? Então, os estudos, eles não estão errados, eles não têm uma precisão que eles achavam que eles tinham, por exemplo, ou a precisão que eles tinham tá certa, mas... não tá... ela é baixa, né? Porque isso não é um problema. Só é baixa, você tem que saber que a precisão é baixa.
Bom, a outra notícia foi feito primeiro... experimento, o primeiro equipamento de imagem usando positrônios e um PET. Então, vamos dissecar o título, que é muita coisa.
PET é aqueles animais de estimação, é isso?
É o PET em tudo maiúsculo, então é uma sigla para Positron Emission Tomography, ou tomografia de emissão de pósitrons.
Você é pai de Positron Emission Tomography?
Eu sou pai de pet, no caso.
Mas não esse pet.
Não esse pet. Esse pet custa milhões.
Ah, sim.
Pra começar, o que é um pósitron? Um pósitron é a antipartícula do elétron, que, uma definição bem rápida, ele tem a mesma massa que o elétron, mas ele tem a carga oposta. Então, ele tem a carga positiva. E o que acontece no caso do pet? Que é o PET, você tem um paciente, você injeta um radioisótopo que emite pósitrons, que no caso pode chamar de o decaimento por beta mais. Então, você injeta isso no paciente, ele vai emitir pósitrons, e quando pósitrons encontram elétrons, eles se aniquilam. Eles emitem dois fótons em direções opostas, e a energia do fóton é igual à massa de pouso deles, que é 511 keV.
Acho que não necessariamente precisa ser em direções opostas, né? Assim, se eles tiverem exatamente a mesma velocidade, aí sim vai ser em direções opostas.
Sim.
Mas, é que normalmente energético que o outro, né?
É, tem um certo grau, assim, de variação do ângulo, mas realmente assume-se que o pósitron, a maioria das vezes, ele vai perder energia por interações colombianas primeiro, e depois que ele vai aniquilar, a probabilidade de aniquilação, ela aumenta conforme a energia do pósitron diminui.
Entendi. Não, entendi.
Aí o que acontece é que, se você pensa assim, se você consegue detectar os dois fótons que saíram a 180 graus, você pode estar reconstruindo aonde eles saíram, o ponto de origem deles. E se você faz isso para várias vezes, você consegue construir uma imagem. E por que você usa esses emissores beta? É para isso. E você normalmente coloca ele junto a uma molécula que é muito, muito similar à glicose. Então, o que acontece? Células tumorais, elas consomem muita glicose. Como elas consomem muita glicose, se você injeta uma célula que parece uma glicose, ela vai ir preferencialmente às células tumorais. Então, você vai ver na imagem, onde tiver maior concentração dessas aniquilações, é onde tem a célula tumoral. É assim que funciona o PET atualmente, que é uma técnica já bem estabelecida. Mas aí E a técnica nova é você usar positrônio, que eu não sabia o que era até ler esse artigo. Um positrônio é pelo que eu entendi, é um estado instável em quando, em vez de se aniquilarem, o elétron e o pósitron, eles formam meio que um átomo, com muitas aspas, assim, eles ficam no estado ligado por alguns nanosegundos e depois isso decai. A ideia desse...
Eu ia falar um pouco mais sobre o positrônio, porque ele é bem interessante. Basicamente, é como se você pegasse um átomo de hidrogênio, né? Um átomo de hidrogênio é um próton e um elétron circulando, né? E o positrônio, você tira esse próton e bota um pósitron, né? E dá pra fazer isso porque o próton tem carga positiva e o pósitron tem carga positiva também, né? Então, o elétron e o próton se atraem, o pósitron e o elétron se atraem, né? Só que tem uma grande diferença, que a massa do próton é 1 GeV, né? Não lembro agora em unidades de quilograma, mas Se você comparar com
Era na ordem de 10 elevado a menos 31 quilogramas. Não, 10 elevado a menos 27 quilogramas.
É, e o do elétron é menos 31, né? Então, isso. São três ordens de grandeza de diferença das massas, né? Então, isso significa que, geralmente, o próton, se você olhar no centro de massa do átomo, o próton tá parado e o elétron tá rodando em torno do próton, né? Só que como o pósitron tem a mesma massa do elétron, isso não acontece. O centro de massa fica no meio, mais ou menos, do círculo, e os dois rodam na mesma... Tipo, eles estão rodando em volta do centro de massa. Né? E assim, o pósitron é um estado ligado interessante para você medir se a mecânica quântica funciona de várias maneiras, né? Porque a gente sabe que a mecânica quântica funciona bem para o átomo de hidrogênio, por exemplo. Mas será que ela funciona bem se você pegar elétrons e pósitrons e aí você vê os estados de energia, né? E aí você faz experimentos com isso.
Aí, no caso do PET, o artigo que eu tava vendo que toma isso como base, ele fala que 40%, durante esse exame, 40% dos pósitrons são aniquilados depois, através de uma formação do positrônio, que é, no caso, quando esse estado instável, esse estado ligado, ele sabe quando ele se desfaz, ele decai, ele emite 3 fótons, não emite 2 fótons. E, então, se 40% desse caso ele emite... Ele faz esse tipo de aniquilação, e os 80% do caso ele faz a aniquilação fóton-elétron mesmo, ou pósitron-elétron. E a ideia
então, é uma assinatura que você consegue ver que é um pósitron ou não é quando ele emite 3 fótons, é isso?
É que no caso é um positrônio, é quando ele emite 3 fótons,
é
isso.
Uhum. Ah, legal.
E o que esse estudo estava falando que é interessante nisso é que o tempo de vida médio desses positrônios, ele depende do tecido onde ele está. Se ele é um tecido, ele achou que se é um tecido tumoral onde ele foi criado, ele é da ordem de 1,9 nanosegundos. E quando ele está num tecido adiposo, que foi o caso que ele fez, é para 2,6 nanosegundos. Então, o que ele está fazendo é que, além de medir onde esses fótons foram detectados, ele mede também o tempo. E sabe esse tempo,
ele sabe... Tem que ter uma precisão fantástica, né?
É uma precisão fantástica. É uma precisão fantástica para poder ter essa ideia de que onde está se tá, para poder ter uma especificidade maior, que é poder ver o que é tumor, que é tecido sadio. Que é essa ideia do exame, né? Você achar o tumor. E o primeiro caso é uma coisa mais espacial, que é você só vendo aonde originou. E nesse caso é um caso também você mostrar não só aonde originou, mas mostrar com um certo grau de confiança que tipo de tecido que é esse. Esse caso aqui, ele provou desse experimento, esse artigo, ele fez isso com um phantom, ou fantasma, que é uma coisa que faz para substituir uma pessoa. Que normalmente esses primeiros testes de qualquer coisa, eles são feitos com simulação computacional, que é o primeiro passo. O segundo passo é fazer um experimento usando phantoms. O terceiro passo, se tudo der certo, é fazer estudos com pessoas.
Phantom é tipo aqueles bonecão de teste que o pessoal usa num carro, assim, pra testar batida, colisão.
Exato.
Só que a versão médica, né?
A versão médica, no caso, ele é pelo que eu entendi, esse daí é tipo um cubo com amostras de tecido adiposo e tecido tumoral.
É tipo aquele jogo lá, o Minecraft, né?
É, de certa forma é meio que isso. Eu achei bem legal essa ideia de que você pega umas coisas muito fortes de física de partículas, coisas de mecânica quântica, que você aplica em física médica, que é curioso. Porque são umas coisas assim que positrônio você fala pra um físico médico e às vezes vai ficar meio, não conheço, mas tem pessoas trabalhando nessas áreas assim bem diferentes. E tentando sempre melhorar o exame e com a menor dose paciente, né? Aí parece que o próximo passo, já que eles conseguiram provar que isso dá certo com o Phantom, é fazer um protótipo com pessoas. Que aí é um próximo passo, talvez vai demorar algum tempinho aí, talvez alguns anos pra conseguir fazer tudo.
Uhum. Tem todo um processo. Não dá pra você simplesmente falar assim, dá o remédio aí, vamos ver o que acontece, né?
A parte do remédio é assim, já é utilizado. O que acontece é que, em vez de medir 2 fótons, o exame, pelo que eu entendi, seria a mesma coisa. Só que, em vez de você medir 2 fótons, você mede 3, e você tem que ter um detector muito, mas muito melhor, porque ele tem que ter uma resolução temporal muito boa, né? Pra poder diferenciar entre 1,9 nanosegundos e 2,6.
Uhum. Não, é que eu tô falando assim, tem algumas pessoas que acham que, assim, só porque o remédio tá bem estabelecido, você pode fazer teste em pessoas sem precisar passar por esses estágios de aprovação em comitê de ética. Tudo mais, né?
Ah, não. Esse é um processo. Normalmente é um processo bem longo, um processo bem burocrático por um motivo, né? Tem que ser seguro.
É vida de pessoas, é que a gente tá mexendo.
Sim. É, mas isso eu achei bem legal, só me deixou muito impressionado como que o detector tem que ser bom pra poder diferenciar essas partes de nanosegundo mesmo.
É, então, nanosegundo é 10 a menos 9 segundos, se você falou então... 1, já passou 1 bilhão de nanosegundos.
Sim, e a ideia é fazer uma imagem que é dinâmica, sabe, você vai vendo a evolução dela com o tempo pra poder ver esses tipos de tecidos também. Então é bem, vamos ver se algum, sei lá, daqui uma década isso daí já vira em hospitais, que eu acho que é o tempo... médio pra isso daí virar assim, uma coisa comercial.
Essa notícia é um trocadilho. Vamos ver se vocês pegam. O tsunami de ondas gravitacionais que pode mudar o que sabemos do universo. Pegou o trocadilho de tsunami, ondas gravitacionais?
Combina muito com o episódio que a gente lançou há duas semanas, que foi o de introdução a ondas.
Ah, exatamente, também tem isso. É, aí ó, se você quer saber um pouco sobre o que são ondas, pra você entender ondas gravitacionais, você volta lá no episódio e assiste.
E a gente tem um episódio de ondas gravitacionais, que é o episódio X.
É.
Eu diria que é uns episódios 80 alguma coisa, mas eu não lembro qual que exatamente que é.
Dá uma olhada lá no Anchor ou no Spotify ou em algum agregador que você vai achar lá. esse artigo que eu tô vendo aqui é do G1, do Globo.com. E, de novo, brigando com o pessoal que faz isso, eu acho muito importante as pessoas que fazem esse tipo de coisa de popularizar a ciência. Mas eu realmente acho fundamental que coloque o artigo, não tem o artigo aqui também. E não é difícil de achar, diga.
É, eu acho que o problema disso daí, especificamente, é que às vezes você... Quando você tá fazendo um episódio, por exemplo, que a gente faz o FaceCast, que são vários assuntos, várias coisas assim, é um pouco mais difícil falar assim, esse artigo é a base de tudo. Mas quando você tá fazendo uma notícia baseada em um artigo, é legal colocar o artigo que foi baseado na notícia.
Exato. É. Então, e não é difícil, assim, eu coloquei Gravitational Waves Tsunami, aí eu achei um outro... uma notícia parecida, que provavelmente a pessoa que fez, ela deve ter traduzido e adaptou, né, desse mesmo lugar, e que é do livescience.com. Na verdade, tem outros sites que tem uma notícia parecida, e aí nesse site Live Science ele coloca o link do artigo. Então, a pessoa que fez a notícia no G1 poderia ter pego o artigo, já estava ali, dava para ter pego. E o artigo do Archive chama... É um artigo da colaboração que mede ondas gravitacionais, que é essa colaboração LIGO, Virgo, CAGRA. Então, cuidado aí, esse é um nome perigoso de falar. CAGRA. que são três detectores de ondas gravitacionais colocados em diferentes pontos do mundo, né? Então, o LIGO fica nos Estados Unidos, ele tem dois pontos nos Estados Unidos. Agora eu não vou lembrar exatamente onde que ele fica. O Virgo, se eu não me engano, fica na Itália. E o Cagra, eu não sei onde que ele vai ficar. Ah, provavelmente deve ser numa cidade que chama Cagra, né? Não, é Gifu Prefecture, Hida, não sei. É parte de Kamioka. Ah, eu deveria saber, porque Kamioka é
onde fica o Kamiokande, né?
É, fica onde fica o Kamiokande, é. Enfim, é perto de onde ficam os detectores de neutrinos, aparentemente. E são três detectores de ondas gravitacionais. Então, como é que funciona? O que é esse tsunami, né? O tsunami foi que esse experimento rodou. Então, o CAGRA ainda não está funcionando, tá? Só o Virgo e o LIGO. E eles detectam ondas gravitacionais. O que são ondas gravitacionais? São oscilações, são ondas mesmo. Então, volta lá no episódio de ondas. Que acontecem no espaço-tempo, né? Então, hoje em dia a gente sabe que o espaço-tempo se deforma graças à gravidade. E quando dois objetos muito massivos estão acelerados, e, por exemplo, durante uma colisão entre dois buracos negros são muito massivos, e para colidir eles se aceleram, um acelera o outro, e eles emitem ondas gravitacionais. E essas ondas gravitacionais se propagam até a gente, né? Então são realmente mudanças no espaço-tempo. Basicamente assim, se você tiver uma régua, você vai ver essa régua aumentando ou diminuindo. Basicamente seria isso, uma régua que diminui, o tamanho da régua diminui e aumenta. E como é que ele mede esse tipo de onda gravitacional? Um breve resumo seria assim, ele tem dois braços, então é como se você pegasse o seu braço mesmo, então coloca um braço na sua frente e um outro braço a 90 graus. Então, se a onda gravitacional está passando por um dos braços vai ficar menor e o outro vai ficar do mesmo tamanho, certo? Então você mede o tamanho relativo entre esses dois braços. E como é que você mede esse tamanho relativo? É usando lasers. Então lasers são muito precisos e você consegue fazer uma técnica lá de interferometria, onde um laser vai cancelar o outro se os tamanhos forem diferentes, né? E aí você consegue ver o laser piscando, vamos dizer assim. Uma bem simplificação de como que você mede ondas gravitacionais. Basicamente é a mudança do tamanho dos braços do detector, né? E o que eles viram é que eles detectaram 35 novos eventos nessa última vez que eles rodaram. Então eles rodaram 3 vezes o experimento. E nas outras, as duas últimas vezes, eles observaram 55 ondas gravitacionais, e agora eles observaram 35. Então, por isso que é um tsunami de ondas gravitacionais, porque eles viram um monte de eventos, né? Um monte de buracos negros colidindo. E eles viram muito mais porque eles melhoraram a sensibilidade do detector, basicamente é isso. Não tem nada de especial acontecendo, é que o universo começou a ter um monte... Já tava lá, só que agora eles conseguem ver melhor. Então, foi muito parecido com o que aconteceu com o LIGO, né? O LIGO, ele rodou uma vez, não conseguiu ver nada. Aí ele melhorou o experimento, rodou de novo, viu alguns, né? Aí ele fez o Advanced LIGO, melhorou um pouco mais, colocou um outro detector, viu melhor ainda. Aí veio esse Virgo, e aí eles melhoraram também o detector e viram mais ainda, né? Então quanto mais você melhora o seu detector, mais tempo você roda o experimento, mais eventos você vê, né? Uma consequência direta disso. E eles viram muito mais. E uma coisa interessante é que, assim, ondas gravitacionais, às vezes, quando tá colidindo, por exemplo, uma estrela de nêutrons com um buraco negro, pode ser que emitam luz, né? Que nem uma explosão supernova emite luz. Pode ser que alguma luz seja gerada ali nesse processo. Então, sempre que o LIGO detecta essas ondas gravitacionais, ele manda uma mensagem para um outro lugar, falando assim, ó, eu vi uma onda gravitacional, dá uma olhada ali pra ver se não tem luz vindo, né? E eles olharam pra todos esses 35 eventos e nenhum tinha luz, infelizmente. Porque seria muito legal você ver onda gravitacional e depois ver a luz vindo de onde veio, né?
Mas aí uma pergunta, as ondas gravitacionais elas seriam mais rápidas do que a luz?
Então, na verdade elas viajam na mesma velocidade, só que elas são produzidas antes do que a luz é produzida. Okay. Então, ela chega um pouquinho antes, né?
Já seria uma violação da relatividade, né? Porque...
se fosse mais rápido.
É que eu pensei talvez também se a luz não interagisse mais e ondas gravitacionais interagissem menos, é por isso que elas conseguiriam.
Também tem isso. É que eu não sei se nessa colisão... É uma colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Eu não sei se tem muita coisa pra luz interagir. Eu acho que é elas porque elas são produzidas depois mesmo. Eu acho que é mais
por isso. Sim.
Numa explosão supernova que também poderia gerar ondas gravitacionais, aí sim é porque ela interage mais e aí demora mais pra sair. Provavelmente, numa explosão de supernova, você viria ondas gravitacionais, neutrinos e luz, né? Nessa ordem. Se eu não me engano, é nessa ordem que apareceria.
Eu lembro que neutrinos... Já teve um episódio que vocês falaram também que... Normalmente, se você vê um fluxo de neutrino, você sabe quando isso é uma supernova mesmo. Aí você...
Exato.
Pede pra apontar pro...
O telescópio. O sonho seria ver os três, né? Aí ia ser fantástico.
Quem sabe no futuro.
Quem sabe...
É que ondas gravitacionais também é uma coisa muito nova ainda, né?
E neutrinos, como é difícil detectar, você precisa que tenha uma explosão supernova perto o suficiente, né? Então, não é raro acontecer supernovas perto o suficiente. O que é bom, porque aí a gente não morre. Porque se for muito perto, a gente morre, né? E se for muito longe, a gente não detecta os neutrinos. Então, tem que ser no meio do caminho ali. Enfim, basicamente a notícia é que detectaram um monte, 35. Então, tem até um pessoal que fala que não acredita que detectaram ondas gravitacionais e tudo mais. Bom, tá aí, detectaram mais 35. E tem muitos experimentos. Tem o LIGO, é uma colaboração gigantesca de vários países, né? Fazendo esses experimentos. Então, tem o LIGO, tem o Virgo, que acabou de entrar. Tem esse Kagra, que é lá no Japão. E vai ter um que chama LIGO Índia, se eu não me engano. Que assume-se que é na Índia, né?
Yes.
Então tem. E eu acho que vai vir um... Eles estão planejando um para ser colocado no espaço, né? Então você coloca lá espelhos e laser no espaço e tenta medir essa distância.
Ah, beleza. E a avaliação do título? Essa avaliação do título tá bem... É muito clickbait ou tá ok?
tá meio termo, né? Porque assim, o tsunami de ondas gravitacionais que pode mudar o que sabemos do universo... mudar o que sabemos do universo. Poder pode, né? Mas
Ah, isso já é suficiente, poder pode já é suficiente.
Assim, a gente já esperava que tivesse essas ondas gravitacionais, tanto que a gente já tinha detectado antes, né? Mas às vezes pode, sei lá, pode, dali pode surgir uma pesquisa nova que ninguém esperava, né? Pode acontecer. Eu não sou o que vou dizer que não pode acontecer, mas provavelmente não, né? Uma coisa que acho que mudaria seria detectar uma supernova. Aí acho que poderia. Aí tem uma chance maior, porque tem muita coisa que a gente não sabe das supernovas, né? E as ondas gravitacionais ainda estão muito no começo para dizer, para saber, para mudar o que a gente sabe do universo. A gente precisa primeiro estabelecer muito bem como é que funciona esse mecanismo de geração de ondas gravitacionais, fazer uma teoria padrão. A gente não tem uma teoria padrão de ondas gravitacionais, né? De buracos negros e tudo mais. O pessoal ainda está discutindo. Neutrinos e supernova, a gente já tem uma teoria padrão. Então, para você mudar o que sabe sobre o universo, a gente primeiro precisa estabelecer o que a gente sabe para depois mudar, né?
Entendi. Bom, isso quer dizer então que o título, se detectasse uma supernova, o título poderia ser: ondas gravitacionais podem supermudar o que sabemos do universo?
Pode ser. vamos pensar em sugestões para quando explodir uma supernova. Uma explosão de dados, pronto. Aí acho que já seria uma explosão de física nova. Né?
Sei que explosão de dados pode ser, tipo, uma pessoa achando que é muito geral, às vezes. Pode achar que, sei lá...
É que as pessoas gostam de colocar... porque os dois... O estudo para entender o universo estão errados. As ondas gravitacionais que podem mudar o que sabemos do universo. Então tem que colocar o universo, acho que é o padrão de ciência nas notícias
brasileiras. O padrão para você chamar a atenção das pessoas tem que colocar o universo no título.
É.
E quer dizer que mudar alguma coisa em relação ao conceito do universo, ou tanto sair errado ou mudar, tem que ser uma coisa assim.
É, porque se você ver o título em inglês é Tsunami of Gravitational Waves Sets a Record for the Most Ever Space-Time Ripples Detected. Basicamente a tradução é: a tsunami de ondas gravitacionais gera um recorde novo de detecções já vistas. Então, é um título bem mais morno, mas representa mais o que foi realmente a matéria, né?
É, eu acho que assim, é um título que chama muita atenção para os físicos, mas talvez o público geral ia ficar, legal.
Não, é, com certeza. Tudo depende, né? Eu acho que, assim, é possível, no meio termo, de vocês fazer um clickbait honesto e que... Não que não seja honesto os artigos, né? Mas eu acho que eles podem melhorar.
Sim. Assim como os físicos experimentais de neutrinos podem melhorar.
Também, exatamente. Então, fica aí duas críticas nossas, mas críticas, sim. A gente realmente quer que melhore, porque o trabalho de vocês é muito importante. Coloque a fonte do artigo e... Pensa um pouco mais nos títulos. Eu sei que devem ter muita coisa aí influenciando em como vocês escrevem o título, mas de um ponto de vista de um cientista, eu acho que poderia ser um pouco melhor, um pouco diferente. Não vou dizer melhor, diferente eu acho que seria melhor.
É que às vezes também eles fazem um título e o editor fala assim, não, tem que ser melhor.
Eu entendo que deve ter muita coisa por trás na hora de você escrever um artigo desse jeito, assim, não é simples.
Sim.
Sugestões de um leigo na área de escrita científica para portais de jornalistas, né? Então, mas o link com certeza dá para pôr, vai.
O link pro
artigo,
pra pôr.
Com certeza, é.
Ajuda a Nature, ela mal tem citação.
Exato, nem ganha dinheiro, né? Enfim. Então, ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Fiz News. Esse não foi um pouco curtinho, né? Mas as notícias são interessantes. Dá uma olhada nelas, leiam. Não fiquem só pelo que a gente fala aqui. Leiam as notícias. Dá um clique para essas pessoas que produziram as notícias, porque o trabalho delas é importante. Leiam os artigos se vocês tiverem um pouquinho mais de... quiserem saber um pouco mais da técnica feita. Geralmente são em inglês, porque artigos em física são em inglês. Mas é isso. A gente descobriu que os cientistas podem estar errados. A gente descobriu que o nosso entendimento do universo pode mudar através de ondas gravitacionais e quem sabe, avanços na cura do câncer, né?
Pelo menos diagnóstico.
Pelo menos diagnóstico, pelo menos saber se vai ter ou não, ou se tem ou não. Então, ficamos por aqui. Você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar para seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Caso também queira mandar e-mail pra gente, nosso e-mail é physicast.oficial@gmail.com. E é isso, gente. Falou.
Ah, temos o Catarse, se você quiser contribuir. Contribua no nosso Catarse. É isso.
Bem lembrado.
Um beijão a todos e boa semana.
Boa semana. É verdade, tá segunda-feira.
É. Tchau, tchau.
Cortes, edição de podcast.